Havendo o quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior.
Tirar os óculos que é melhor. Ata número 30/2014. Aos 8 dias do mês de setembro do ano de 2014, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, cita a rua Benjamin Constant 116, os vereadores ijuenses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Smansky, César Busnello, Daniel Peronde, Darcy Preto, Helena Marder, José Ricardo, Luiz Varaschini, Marcos Baichello, Marildo Crombaro, Ricardo Pitas, Rosana Tenroller, Rubem Jagmin, Valmir Seifer, o presidente Claudemiro Pezeta, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata número 29 do ano 2014, referente à sessão plenária ordinária do dia 1º de setembro do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do senhor prefeito, respondendo a pedidos de informação formulados pelos vereadores e convidando para a 7ª edição da Feira de Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação a realizar-se de 10 a 12 de setembro do corrente, e telegramas dos Ministérios da Saúde e da Educação informando a liberação de recursos ao município. Isso feito, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores líderes de bancada que acompanhassem até a mesa as convidadas representantes do Banco de Leite Humano do Hospital de Caridade, a enfermeira Mara Gomes Nó, a nutricionista Vanise Prates e a técnica de enfermagem Juliana Fruner. Reabertos os trabalhos, o presidente deixou a palavra à disposição, vindo a se manifestar o vereador César Busnello, que em nome do Parlamento homenageou as convidadas pelos transcursos dos 30 anos de atividade do Banco de Leite Humano do HCI. Em seguida, manifestaram-se as convidadas, agradecendo a homenagem e comentando a história do Banco de Leite, destacando sua importância. Após a manifestação das convidadas, pronunciaram-se os vereadores Ricardo Pitas, Rosana Tenroller e Helena Marder, prestando também homenagem e destacando a importância das atividades desenvolvidas pelo Banco de Leite. Posteriormente, o presidente solicitou ao vereador César Busnello que entregasse aos convidados o diploma conferido como homenagem do Poder Legislativo ao Banco de Leite Humano pelos 30 anos de relevantes trabalhos prestados e incentivo ao aleitamento materno. Isso feito, o presidente agradeceu a presença das convidadas, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, passou-se a ordem do dia quando foi deferido votos de pesar pelo falecimento da senhora Neuci Ferreira da Fonseca e do senhor Ronaldo Traim Brendler, assim como voto congratulatório ao Instituto de Educação Guilherme Clemente Keller pela conquista do primeiro lugar na Feira Estadual e Tecnologia de Educação Profissional e Ensino Médio com o projeto denominado Telhados Verdes. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o veto, processo 593/2014, que veta na íntegra o projeto de lei substitutivo referente ao processo 466/2014, que altera a redação do inciso 4º, acresce incisos 25º, 26º e 27º, transforma o parágrafo único em parágrafo 1º e acresce os parágrafos 2º e 3º ao artigo 18 da Lei nº 5.743, de 22 de março de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo de Ijuí, estabelece atribuições dos órgãos, revoga leis que menciona de outras providências, acompanhado do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final pela rejeição ao veto. Manifestou-se o vereador Darcy Preto e, não havendo mais interessados em pronunciar-se, o presidente solicitou ao servidor Regis Mationi que procedesse à entrega das cédulas de votação aos vereadores e, em seguida, procedeu à chamada nominal de todos que depositaram seus respectivos votos na urna. Isso feito, foram convidados os vereadores Daniel Peronde e Marcos Baichello para realizar o escrutínio dos votos, sendo apurado que o veto foi rejeitado com 14 votos pela rejeição e 1 voto pelo acatamento. Em seguida, foram remetidos para análise das comissões permanentes da Casa, os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 138-2014, que autoriza o DMEI a repassar recurso para fins que mencione das outras providências, 139, que autoriza o DMEI a repassar recurso para fins que mencione das outras providências, 140, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 230 mil, altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 6.003, de 12 de agosto de 2014, das outras providências, número 141, que cria o cargo efetivo de farmacêutico, número 142, que institui o programa de incentivo à melhoria genética do rebanho bovino de leite e revoga a lei que menciona de outras providências, 143, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos para a UET, para fins que menciona de outras providências, 144, que autoriza o Executivo a repassar recursos financeiros oriundos do Fundo Estadual de Saúde através da Secretaria de Saúde ao Hospital Bom Pastor, para fins que menciona de outras providências. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 655-2014, que autoriza o Executivo a repassar recurso concedendo auxílio financeiro através da Secretaria de Saúde ao Hospital Bom Pastor, para fins que menciona de outras providências, acompanhado dos pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se pronunciar na discussão, os projetos de lei processo 656-2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 70 mil, inclui ação à Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ação à Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. E o processo 657-2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 95.100, inclui ação à Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ação à Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências, juntamente com os respectivos pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento. Também foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvessem vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo 658-2014, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, mantenedora da Unijuí, para fins que menciona, revoga a lei que menciona da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Da mesma forma, foram aprovados por unanimidade de votos sem que houvesse pronunciamentos os projetos de lei processo 659, que autoriza o Poder Executivo a declarar a cidade de Oberá, província de Misiones, na Argentina, cidade irmã de Juí, e outras providências, processo 660, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber doação de Lincoln Pool, o terreno urbano que menciona de outras providências, com respectivos pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. A seguir, foi despachado favoravelmente o seguinte pedido de informação de autoria do vereador Andrei Cossetin Smansky. O município de Juiz está cadastrado no programa Passe Livre, caso afirmativo, quantos alunos estão cadastrados e aptos a receber, quantos repasses de valores foram feitos, quantos foi repassado aos alunos, enviar a relação dos alunos beneficiários e cópia dos extratos bancários mensais e respectivos comprovantes de repasse. Também foram despachados favoravelmente os seguintes tantos projetos de lei de autoria do vereador César Busnello, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais que servem bebidas alcoólicas de afixar em cardápios demais locais visíveis os números de telefones das centrais de táxi e das outras providências, da vereadora Helena Sturmarder, que torna obrigatória a entrega do manual de instalações elétricas, hidráulicas, de telefonia e cabeamentos em geral, além de indicações estruturais referentes a todas as unidades autônomas de todos os prédios localizados no município de Juí e que dispõe sobre o recebimento de depósito de doação de sobras de materiais de construção para pessoas carentes e entidades beneficentes nos termos que especifica. Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Aldair Cossetin: disponibilização de curso de cuidador hospitalar, disponibilização de curso de açougueiro. do vereador Andrei Kosciuszko, providenciar saneamento do bueiro localizado na Rua do Comércio, em frente à Autopeças Ijuí. Operação Tapa Buracos, na Avenida Padre Antônio Kuber, bairro Getúlio Vargas, retirada do semáforo do cruzamento das ruas Venâncio Aires e José Bonifácio, com instalação da devida sinalização da preferencial. Do vereador Darcy Preto, construção de lombada física redutora de velocidade na Rua Cepé Tiraju, bairro Glória, próxima número 308, que seja disponibilizada para a Associação dos Aposentados de Juiz, a sala do telecentro localizada na Praça da República. E do vereador Rubem Jagmin, que seja realizada com urgência uma operação tapa-buracos na Rua Tenente Ananias, do bairro Marechal Deodoro, e Rua Marechal Deodoro, bairro São José. Isso feito, passou-se os espaços do pequeno e grande expediente. Nos espaços de ambos os expedientes, pronunciou-se o vereador César Busnello, discutindo a contemplação de IGI com a implantação do curso de medicina e a conjuntura da campanha eleitoral à presidência da República, procedendo à leitura do artigo Manifesto aos Vendedores de Ovos, escrito pelo jornalista e ex-deputado petista Marcos Rolim. Em seguida, fez uso da palavra, no espaço do grande expediente, o vereador Ricardo Pitas, cumprimentando o vereador Busnello pela eloquência de seu pronunciamento, porém destacando possuir algumas dúvidas quanto ao projeto e governo da candidata Marina Silva, comentando ainda a aprovação do convênio da Unijuí referente ao projeto Pro-Vôlei, lamentando a carência de investimentos públicos em outras áreas esportivas, e os problemas causados no trânsito de veículos com diversas ruas que foram realizados pela Companhia Rio Grande do Saneamento, questionando a demora e a qualidade da reconstituição das pavimentações danificadas. Posteriormente, manifestou-se no espaço de ambos os expedientes somados o vereador Darcy Preto, corroborando com o pronunciamento do vereador César Busnello quanto à importância da instalação do curso de medicina na Unijuí, lamentando a conduta assumida pelos candidatos durante a campanha eleitoral, que ficam trocando acusações e injúrias na esperança de conquistar votos. No espaço do pequeno expediente, fez uso da palavra a vereadora Rosana Tenroller, comentando a campanha eleitoral dos presidenciáveis, procedendo à leitura de trechos do texto publicado pelo jornalista Vladimir Pomar, que critica o plano de governo e as promessas da candidata Marina Silva. Também fazendo uso da palavra, no pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Marido Kronbauer, comemorando a contemplação de Juiz Concurso em Medicina, o início das obras de reparo nas rodovias estaduais da região e manifestação veiculada pela imprensa nacional quanto à corrupção da Petrobras, questionando a postura da Polícia Federal, que não divulgou o nome dos acusados. No espaço do pequeno expediente somado de comunicação de líder, manifestou-se o vereador Marcos Barrichello, discutindo, entre outros assuntos, a aprovação do projeto de Juiz Pro Vôlei, a terceirização por parte da Corsan no serviço de reparo de ruas danificadas para os concertos, instalação de novas canalizações, a discussão eleitoral entre os candidatos, que deve se embasar no debate de planos de governo e não troca de críticas pessoais interesses. A que seguir fez uso da palavra no espaço de comunicação de liderança, a vereadora Rosana Tenroller, enfatizando a importância dos candidatos explanarem e debaterem seus planos de governo, comentando ainda a evolução do índice de desenvolvimento da educação básica no Rio Grande do Sul, que superou o 2014 e a meta para 2015. A contemplação de IGI Concurso de Medicina e instalação do campus da Universidade Federal da Fronteira Sul, discutindo ainda o plebiscito popular relacionado à reforma política. Nada havendo mais a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas e 50 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam, como estão os contrários que querem se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 317/2014 do Gabinete do Prefeito, resposta ao pedido de informação 629/2014 de autoria do vereador Ricardo Pitas e Silva. Informamos que a quadra de esportes do bairro Modelo é coordenada pela diretoria do bairro. Segundo informações do presidente do bairro Modelo, nenhum valor é cobrado pelo uso da quadra. A diretoria, em parceria com a administração municipal, faz a manutenção da quadra com mutirões conforme a necessidade. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício número 94/2014. Comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos e entidades empresariais. Comunicando, então, a implementação do objeto de contrato de repasse do Ministério das Cidades via Caixa Federal, conforme discriminado abaixo. Plano de intervenção técnico-social do residencial Colmeia, valor liberado R$ 22.669,86. Atenciosamente, Irani Paulo Bastos, secretário da Fazenda. Ofício 95/2014, comunicando recebimento de recursos aos sindicatos, partidos e entidades. Comunicando que foram repassados ao município recursos federais fundo a fundo para implementação do objeto conforme discriminado abaixo. Construção e ampliação de unidades básicas de saúde do meio rural. Valor liberado, R$ 260 mil. Reais. Atenciosamente, Irani Paulo Bastos, secretário da Fazenda. Ofício 95/2014, comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos e entidades empresariais. Comunicando repasse de recursos para implementação de contrato, objeto de contrato do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento via Caixa Federal, objeto aquisição de máquinas para recuperação de estradas vicinais, valor liberado R$ 243.750. Atenciosamente, Irene Paulo Bastos, secretário da Fazenda.
Passando a ordem do dia, mensagem número 145/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 316/2014 do gabinete do prefeito. Ao cumprimentar Vossa Excelência, atendendo o que dispõe o regimento interno dessa casa, encaminhe anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal a dar cessão de uso gratuito por prazo determinado para a União das Associações de Moradores de Bairro de Juiuabe, o bem imóvel que menciona e dá outras providências. Atenciosamente, senhor Avante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 146/2014, senhora secretária para a leitura.
Ofício 321/2014 do gabinete do prefeito. Encaminhe anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 109.772,24. Inclui ações da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013. Inclui ações da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Atenciosamente, senhor Avante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 147/2014, senhora secretária para a leitura.
Ofício 322/2014, do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 660.300. Inclui ações da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013. Inclui ações da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013. Revoga a Lei Municipal 5.991, de 23 de julho de 2014. E dá outras providências. Atenciosamente, senhor Avante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 148/2014, senhora secretária para a leitura.
Ofício 323/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênios com a Associação Hospitalar Bom Pastor de Ijuí para o fins que mencione da outras providências. Atenciosamente, senhor Avante Balim, prefeito.
As comissões. Mensagem 149/2014, senhora secretária para a leitura.
Ofício 324/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 77.100. Inclui ação na Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013. Inclui ação na Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013 e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Suspendo os trabalhos por 5 minutos até que sejam encaminhadas as devidas. Reabertos os trabalhos, colocamos em discussão os seguintes projetos de lei. Processo número 667, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer número 119/2014, processo 667, do Poder Executivo. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de Meia a repassar recurso para fins que menciona de outras providências. Um parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam os vereadores, vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenholler, vereador relator Marcos Barrichello e vereador Daniel Perondi. Também, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assina os vereadores. Vereador presidente Ricardo, José Ricardo Adami da Rosa, vereador vice-presidente Ricardo Pintas e Silva, vereador relator Valmir Seifer e vereadores Marcos Barrichello e Rubem Jagmin. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Assina os vereadores. Vereadora presidenta Helena Marder, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Marildo Kronbauer e vereadores Aldair Cossetin e Andrei Cossetin Szymanski.
Está em discussão o processo 667/2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 668/2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 120/2014, processo 668. Do Poder Executivo, autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de Meia a repassar recursos para fins que menciona e dá outras providências. Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final assinam vereadores, vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenholler, vereador-relator Marcos Barrichello e vereador Daniel Perondi. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vice-presidente Ricardo Pitas e Silva, relator Valmir Elton Seifer e vereadores Marcos Barrichello e Rubem Carlos Jagmin. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora-presidenta Helena Stumarder, vereador-relator Marildo Kronbauer, vereador-vice-presidente César Busnello e vereadores Andrei Cossetin Szymanski e Aldair Luiz Cossetin. Opa, virei aqui.
Está em discussão o processo 668/2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 669, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 117/2014, processo 669/2014 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 230 mil. Reais. Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 6.013, de 2 de agosto de 2014, e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereador vice-presidente Ricardo Pitas e Silva, vereador relator Valmir Seifer e vereadores Rubem Jagmin e Marcos Barrichello.
Está em discussão o processo 669-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, querem se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 670-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Você que tem que ler a emenda modificativa, no final, né? Da Comissão de Constituição e Justiça, as outras não, né? Ah, não, é isso, eu estou confundindo. Ah, eu vou acertar. Tá, é o principal. Tá ok.
Parecer 121-2014, processo 670-2014 do Poder Executivo. Cria cargo efetivo de farmacêutico. Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final assinam vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Marcos Barrichello e vereador Daniel Perondi. Da Comissão de Finanças e Orçamento, também o parecer é favorável. Assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereador vice-presidente Ricardo Pitas e Silva, vereador relator Valmir Seifer e vereadores Rubem Jagmin e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora presidenta Helena Marder, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Marildo Kronbauer e vereadores Andrei Cossetim Simansky e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 670-2014. Não é esse, é o outro. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 671-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Mas a emenda só na comissão de CCJ, né?
Parecer 122-2014, processo 671-2014, do Poder Executivo. Comissão de Constituição, Constituição, Justiça e Redação Final, parecer favorável com a emenda. Institui o programa de incentivo à melhoria genética do rebanho bovino de leite e revoga a lei que menciona e dá outras providências.
A emenda é a última.
Então a emenda, o inciso segundo, o parágrafo segundo, fica o município de Juí através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, responsável pela implantação do sistema online de cadastramento das unidades de produção para produtores que trabalhem com a produção de leite e que recebem incentivo da seguinte forma. É o parecer, sala das comissões da Câmara, em 12 de setembro de 2014. Assinam, então, vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Marcos Barrichello e vereador Daniel Perondi. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento. Assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereador vice-presidente Ricardo Pitas e Silva, vereador relator Valmir Seifer e vereadores Marcos Barrichello e Rubem Jagmin. Também por último, com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Assinam os vereadores a vereadora presidenta Helena Stumarder, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Marildo Kronbauer e vereadores Andrei Cossetim Simansky e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão a emenda ao processo 671-2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação a emenda ao processo 671-2014. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovada a emenda por unanimidade de votos. Está em votação o processo 671-2014, o projeto de lei de origem executiva. Está em discussão. Com a palavra o vereador Darcy da Silva, da bancada do PDT.
Eu quero aqui, senhor presidente, apenas enaltecer a determinação do senhor prefeito municipal em atender um pedido da bancada situacionista em alterar o projeto originário no sentido de contemplar a todos os criadores de gado leiteiro do nosso município. Nós entendemos que, por mínimo que seja o incentivo, ele é muito bem-vindo por essa classe. E os efeitos serão positivos, ou melhor, o resultado será positivo, exatamente porque nós estamos incentivando, auxiliando, naquilo que for possível, a uma classe que traz uma produção muito importante para o conjunto da sociedade. Por isso eu quero aqui agradecer a sensibilidade do senhor prefeito municipal, que prontamente atendeu o pedido da bancada de sustentação ao governo nessa casa, fazendo a alteração necessária e concordando que fosse alterado o projeto originário, para que nós então estendesse esse benefício para todos os produtores de leite do nosso município de Juiz. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o processo 671-2014. Com a palavra, Aldair Luiz, da bancada do PT. Aldair Luiz.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, vereadores, vereadoras, aqui o público presente. Eu gostaria de só complementar uns detalhes em relação ao que o nosso colega Preto colocou, parabenizando o nosso governo em relação a esse pequeno auxílio para melhorar realmente essa nossa cadeia da bacia leiteira, que é uma demanda que vem aperfeiçoando e se qualificando cada vez mais. Então a bacia leiteira precisa de muito mais incentivos, além desse, para melhorar seu rebanho. Só para provar alguns dados para nós aqui, que realmente vamos aprovar esse projeto. Em relação à bacia leiteira do nosso município de Juiz, nós temos 650 propriedades que produzem até 100 litros. 100 litros, isso eu estou dizendo diário, né? Nós temos 415 propriedades que produzem até 250 litros. Nós temos 123 propriedades que produzem até 500 litros. Temos 52 propriedades que produzem até 1.500 litros e apenas 23 propriedades que produzem mais de 1.500 litros. Considerando esses valores de litros, nós temos uma bacia leiteira bastante qualificada no município de Juiz. E com esse melhoramento e contrapartida desse melhoramento genético, com certeza esses índices de quantidade de leite vai melhorar muito mais. Vai melhorar muito mais para o nosso município. Por isso que essa emenda também foi bastante importante, porque nós não discriminamos nenhuma classe, nem o menos favorecido, nem o mais favorecido. E sim, nós estamos aqui beneficiando a bacia e a produção de leite para o nosso município de Juiz, que com certeza vai crescer muito mais com esse pequeno detalhe que o nosso Poder Executivo fez. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o processo 671-2014, com a palavra Rosana Maria, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade aqui presente, quero saudar nosso colega, companheiro lá da Associação de Moradores do Bairro Jardim, que está aqui, e outras associações de moradores que estão aqui. Importante esse acompanhamento do que acontece na Câmara Municipal pela nossa comunidade. Eu também quero comentar este projeto de lei importante, porque, inclusive, nós, eu e o colega Marcos Baichello, nos reunimos com a Secretaria da Agricultura, com a Associação dos Inseminadores e alguns produtores da bacia leiteira, de gado leiteiro aqui do município, discutindo o projeto original que veio do Executivo e conseguindo, então, fazer esse debate, essa discussão da melhoria desse projeto para que ele fosse aprovado de uma forma que contemplasse a todos os produtores de leite. Eu acho importante a iniciativa do município no sentido da melhoria genética da qualidade do gado leiteiro do nosso município, porque também isso vai se traduzir na melhoria da qualidade do leite que é consumido pela nossa população, especialmente as crianças. E diga-se de passagem que a gente nunca até agora teve e que não tenhamos também adulteração do leite aqui no município, quando já vimos, infelizmente, em outras localidades, né? Que a gente sempre prime pela qualidade, pela boa genética, e isso o município está fazendo com categoria. Gostaria também de salientar que nós ainda estamos aguardando, infelizmente, a Prolec, que é a Associação de Produtores, lá da linha 6, esquina Aidman, ainda não conseguiu fazer funcionar a pasteurização do leite, os equipamentos estão lá comprados. E nós temos que também incentivar que aquela comunidade, aquela associação de produtores de leite possa fazer a pasteurização, porque esse alimento importante da dieta de muitas pessoas vai também atender a merenda escolar, vai atender os supermercados, vai trazer um leite de qualidade, de forma a auxiliar também os nossos produtores aqui do município a ter a geração de renda, a ter melhoria na sua qualidade de produção, inclusive ajudar, auxiliar na manutenção dos jovens do meio rural, que tanto a gente sempre fala, e todos defendemos aqui, acho que não tem nenhum vereador que não defenda isso, mas que a gente continue, então, criando e que incentivando que o município crie alternativas para a manutenção dos jovens no meio rural. Era isso, senhor presidente, obrigado.
Continua em discussão o processo 671-2014. Com mais nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 672-2014, projeto de lei de origem executivo. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer número 123-2014, processo 672-2014, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o ETE, União das Etnias de Juí, para fins que mencione da outras providências. Matéria, então, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam o vereador-presidente Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Marcos Barrichello e vereador Daniel Perondi. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento. Assina o vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereador vice-presidente José Ricardo Pitas de Silva, vereador e vereador relator Valmir Elton Seifer e vereadores Marcos Barrichello e Rubem Carlos Jagmin. Por último, então, Comissão de Políticas Públicas, com parecer favorável, assinado pelos vereadores. Vereadora Presidenta Helena Stumarder, vereador Vice-Presidente César Busnello, vereador Relator Marildo Kronbauer e vereadores Andrei Cossetim Smansky e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 672-2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 673-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer número 124, processo 673-2014 do Poder Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a repassar recurso financeiro oriundo do Fundo Estadual de Saúde através da Secretaria da Saúde ao Hospital Bom Pastor de Juí para fins que menciona e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assina os vereadores Darcy Preto da Silva, presidente, Rosana Tenroller, vice-presidente, Marcos Barrichello, relator, e vereador Daniel Perondi. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam
Vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereador vice-presidente Ricardo Pitos e Silva, vereador relator Valmir Seifer e vereadores Marcos Barrichello e Rubem Jagmin. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora presidenta Helena Marder, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Marildo Kronbauer e vereadores Andrei Cossetim Smansky e Aldair Luiz Cossetim.
O Andrei está assinando aqui, né? Só não está assinado.
Está em discussão o processo 673-2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 391-2014, pedido de prorrogação de prazo, de origem legislativa. A senhora secretária fará a leitura.
Assunto solicita prorrogação de prazo, processo 391-2014. Comissão Especial na Câmara Municipal de Juiz, com a finalidade de acompanhar a situação vivenciada pelos moradores do condomínio Frida Rec. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Comissão Especial, criada através da Resolução 1179, de 11 de junho de 2014, da Câmara Municipal de Juiz, solicita a Vossas Excelências prorrogação de prazo por mais 90 dias para que esta possa dar continuidade aos trabalhos. Na certeza de Vossas Excelências dispensarão a máxima atenção ao que ora solicitamos, apresentamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Então, vereador Elton Seifer, vice-presidente, vereador Aldair Luiz Cossetim, vereador Andrei Cossetim Smansky, vereador também.
Está em discussão a solicitação de prorrogação de prazo 391-2014. Com a palavra, vereador. Não? Está em discussão. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 409, que solicita a prorrogação de prazo de origem legislativa. A senhora secretária fará a leitura.
Processo 409-2014, assunto solicita a prorrogação de prazo. Comissão Especial pró-implantação de um segundo centro de registro de veículos automotor CRVA em Juiz. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Comissão Especial, criada através da Resolução número 1180, de 17 de junho de 2014, da Câmara Municipal de Juiz, solicita a Vossas Excelências prorrogação de prazo por mais 90 dias, para que esta possa dar continuidade aos trabalhos. Na certeza de Vossas Excelências dispensarão a máxima atenção ao que ora solicitamos, apresentamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Vereador presidente César Busnello, vereadores Darcy Preto da Silva, Rubem Jagmin e Rosana Tenroller.
Está em discussão o processo 409 e solicita a prorrogação de prazo. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informações ante projeto de leis e indicações. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 04-2014, autor Daniel Perondi, da bancada do PMDB. Pedido de informação ao senhor prefeito municipal. Há previsão de calçamento ou pavimentação da travessa Carlos Croto, bairro Morada do Sol? Indicação 118-2014, do vereador Andrei Cossetim Smansky, da bancada do PP. Conserto de buraco aberto pela Corsã na rua Floriano Peixoto, centro, em frente ao tabelionato. Indicação 119-2014, do vereador Andrei Cossetim Smansky, da bancada do PP. Providenciar o cascalhamento em frente ao transportador expresso São Miguel, localizado na BR-285, quilômetro 458. Destaca-se que a própria empresa já realizou uma solicitação através de protocolo, cópia e anexo,
e que essa melhoria é fundamental para o bom andamento das atividades da referida empresa, considerando a mobilidade dos caminhões e clientes que ali trafegam. Indicação 120 do vereador Andrei Constantin Smansky, da bancada do PP. Asfaltamento da rua Augusto Schwantes, providenciar com a maior brevidade possível essa obra importante por ser via de acesso da ABB, e assim sendo um grande número de automóveis e pedestres que têm dificuldade de trafegar em virtude da elevada quantidade de buracos e também desníveis na via, sendo que é uma reivindicação antiga de toda a comunidade que frequenta a ABB e se desloca durante todo o ano para praticar esportes e usufruir a piscina desse clube. No ano de 2012, foi feito abaixo-assinado com mais de 100 assinaturas, cópia e anexo, pedindo essa melhoria encaminhada ao senhor prefeito. Porém, essa obra até hoje não foi realizada. Cabe destacar que a ABB é parceira de várias escolas do nosso município, cedendo suas dependências gratuitamente para torneios esportivos e ações de lazer para crianças, sendo mantenedora do programa ABB Comunidade. Também a Escolinha de Futebol de São Luís faz uso das dependências da ABB, mencionando ainda apenas algumas das ações comunitárias e sociais que acontecem nesse clube. Assim sendo, essa obra precisa ser realizada o mais rápido possível. Indicação 121 do vereador Andrei Constantin Sismansky, da bancada do PP. Operação Tapa Buracos na rua Jorge Leopoldo Weber, em toda a sua extensão. Indicação 122 do vereador Andrei Constantin Sismansky, da bancada do PP. Canalização de esgoto que corre céu aberto na rua Gregório Cortes, bairro Elizabeth. Indicação 123/2014 do vereador Andrei Constantin Sismansky, da bancada do PP. Operação Tapa Buracos na rua Benjamin Constant, entroncamento com a 14 de julho. Indicação 124/2014 do vereador Andrei Constantin Sismansky, da bancada do PP. Limpeza no cemitério municipal, além de tapa-buracos, asfaltamento ou correção dos acessos internos. A situação de abandono é visível, como é possível ver nas fotos em anexo. Indicação 125/2014 do vereador Andrei Constantin Sismansky, da bancada do PP. Asfaltamento ou tapa-buracos na rua 13 de maio, prolongamento com a rua Cassiano Ricardo, Benjamin Barrichello. Com atenção especial, próximo entroncamento com a rua José Amorim, Cabeceiras das Pontes. Indicação 17/2014 do vereador Rubem Jagmin, da bancada do PP. Conserto de buraco existente na rua Padre Antônio Kuber, esquina com a rua Adelar Palufe, bairro Erval com Elizabeth.
Passando ao espaço destinado ao pequeno e grande expediente, como não há nenhum vereador inscrito. Passando ao espaço destinado ao grande e pequeno expediente, com a palavra o vereador Ricardo da Silva, da bancada do PCdoB. Eu já ia encerrar, ninguém se...
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, imprensa, temos vários assuntos para tratar hoje. Talvez o primeiro deles fosse a gente lembrar que há um ano e meio foi aprovada nessa casa a lei que disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, uso e transporte de animais caninos e felinos, bem como estabelece as diretrizes do Programa de Controle Reprodutivo de Caninos e Felinos no município de Juí e cria a Coordenadoria de Proteção Animal. Essa lei, caros vereadores, foi aprovado ano passado, tendo 18 meses para entrar em vigência, o que significa que ela deverá entrar em vigência neste mês. Nós não temos visto muita movimentação relativa às providências que deverão ser tomadas, que inclui a chipagem de animais, a castração de animais, e nos preocupa que essa lei possa vir a ser esquecida como foi outrora uma lei das calçadas nessa cidade. É uma lei de muita importância, a gente vê animais ainda soltos na cidade, animais abandonados. É uma lei muito importante para que a gente possa esquecê-la dessa forma. É o mês que deveríamos estar discutindo esta lei. Semana passada, eu trouxe aqui a questão dos buracos que a Corsã tem aberto na cidade, e toda vez que a gente toca nesse assunto, a gente termina vendo uma enxurrada de queixas relativas a isso. Eu recebi esta foto, né, de um destes buracos, mostrando que, via de regra, é isso que acontece na cidade. A Corsã abre o buraco e deixa uma pilha de pedra do lado, no meio da rua. Quero lembrar aos senhores da bancada governista que, se um motoqueiro bater aqui num buraco desses, nessa montanha de pedras de noite, a responsabilidade é da prefeitura por esse monte de pedras não sinalizado no meio da rua. Então é um assunto grave, isso aqui pode causar uma morte, pode causar um problema bem grande, e a gente vê que esses buracos terminam se perdurando na cidade por anos até, como eu citei semana passada ali na casa do pai do nobre colega Daniel Peruante. Bem, são buracos que a Corsã abre normalmente. Ultimamente, graças a Deus estão abrindo para o esgotamento sanitário, né? Mas o que a gente não pode permitir que aconteça isso, que os buracos sejam abertos e nunca mais tapados, né? E ficando essa montanha de pedras causando risco aos cidadãos da cidade, de morte, inclusive. Estive ainda essa semana na coordenadoria, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conversando com o secretário Enio Santos a respeito da instalação de uma indústria nessa cidade. A gente vê que as indústrias, de modo geral, têm encontrado dificuldades para a instalação na cidade, e muitas têm ido embora, como é o caso da Hortisul, que foi para Bozano, a Simone Malhas para Coronel Barros, outras que também foram para Coronel Barros. Esse próprio empresário que eu acompanhei na secretaria já teve uma indústria, tem uma indústria que está indo embora para Barão, onde foi cedido o terreno com toda a infraestrutura. E a gente vê que nós temos em Ijuí, na conversa com o secretário, uma grande dificuldade em áreas de terras para fornecer, para ceder para essas indústrias. Por outro lado, a gente vê muitas áreas que foram doadas e não foram utilizadas, onerando o município, impedindo o desenvolvimento da cidade, e que precisa que a gente tome situações. Lembro a vocês a área da Ascame, a área do SEST, a área da Umbu, a área da Cerelos, a própria área da SEASA, que já foi motivo de visita aqui dos vereadores, e que, apesar de ter uma indústria lá, uma indústria que não está cumprindo com a finalidade prometida, então uma área grande que está obsoleta ali, que poderia estar servindo a outras indústrias. Enfim, acho que precisamos, né, fora outras áreas, né, que a gente sabe de indústrias que terminaram falindo e que estão sendo utilizadas para outras destinações, são alugadas, enfim, áreas que poderiam estar servindo ao município para geração de renda. Essa indústria que nós tivemos lá conversando e tratando e tentando impedir que ela não vá embora da cidade, uma vez que esse empresário está instalando a sua terceira indústria, uma já foi embora, né, essa ele está em busca de um lugar, é uma indústria que pretende reaproveitar o resíduo de leite e vai usar para alimentação animal de gado leiteiro. Então uma indústria que tem um futuro bem grande aqui na cidade, mas que por conta da dificuldade de áreas de terra, a gente teme que possa ir embora da cidade. Quero relatar que fomos muito, muito bem recebidos pelo secretário, que inclusive vai fazer uma visita agora essa semana à empresa deste amigo meu, e levando alternativas, tentando discutir alternativas, mas a gente vê essa dificuldade enquanto tem várias áreas paradas na cidade. Por fim, eu quero me solidarizar com o vereador Andrei Cossetin na questão que ele trata numa das suas indicações a respeito dos cemitérios da cidade. Já foi um assunto que eu falei o ano passado, trouxe fotos o ano passado, mostrei o abandono dos cemitérios. Naquela época, logo em seguida, foi feita uma limpeza, mas parece que cemitérios é um assunto que só se trata nessa cidade em finados, né? Finados, eles providenciam uma limpeza, uma organização, e depois termina ficando esquecidos. As fotos que o vereador Andrei, provavelmente ele vai falar ainda disso, que ele traz, né, mostram absoluto descaso, absoluto abandono do cemitério municipal, onde certamente proliferam parasitas, mosquitos da dengue, tal a situação de abandono que está o cemitério. E cabe ainda lembrar do outro cemitério, lá na linha 3, esse sim, completamente abandonado, vereador. Eu lhe sugiro fazer uma visita lá, e o senhor terá a tristeza de ver túmulos quebrados, caixões aparentes, enfim, uma situação muito pior que o cemitério municipal, e por estar esquecido lá num rincão mais longe do centro da cidade, tem uma situação realmente desesperadora, né? A gente sabe que a queixa dos usuários lá, que o pessoal chega a morar dentro dos túmulos, né? Usam para droga, diversas atividades criminosas, inviabilizando, inclusive, que as pessoas vão lá visitar seus entes queridos enterrados lá. E ainda ressaltando que aquele cemitério, ele é administrado por, não sei bem quem é que faz aquela administração, que cobra uma taxa, né, de manutenção lá anual. Agora quem for lá no Finados vai encontrar uma barraquinha lá de uma turma cobrando a anuidade do cemitério para prestar manutenção. Manutenção que evidentemente não é dada e o cemitério está abandonado. Acho que era isso, agradeço a atenção. Obrigado.
Usando do grande expediente, com a palavra o vereador Darcy da Silva, da bancada do PDT. Pequeno e grande também.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores e senhores da imprensa escrita, falada, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo, destacando aqui a presença do nosso secretário de governo, Nelsinho, Marion, nosso servidor da Secretaria de Obras do nosso município. Senhoras e senhores, eu venho atribuir, senhor presidente, e aqui pretendo abordar os quatro assuntos que julgo importantes. Uns agradáveis e outros desagradáveis. Mas eu quero primeiro fazer algumas considerações elogiosas. Numa certa oportunidade, vou aproveitar a tua presença aqui, Marão. Eu vim a essa tribuna, inclusive, para defender o senhor. Estava sendo acusado injustamente. Mas hoje não vim aqui para lhe defender. Eu vim aqui para lhe elogiar pelo belíssimo trabalho que vem fazendo na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do nosso município. Todos os pleitos encaminhados para o seu setor, sob sua responsabilidade, foram prontamente atendidos e atendidos com muita eficácia, com resolução imediata e bem feito serviço. Portanto, eu quero aqui da tribuna da Câmara enaltecer o trabalho que o senhor vem fazendo no comando do seu setor e que seja estendido também para todos os seus colegas que lhe acompanham lá na Secretaria de Obras, assim chamado, do nosso município. Segundo ponto que eu gostaria de abordar, senhor presidente e senhores vereadores, eu tenho falado aqui dessa tribuna por várias oportunidades sobre a segurança pública. Em todas as vezes que aqui me manifestei, eu tenho dito que nós somente vamos inibir o criminoso
da prática dos seus atos delituosos se tivermos o policial na rua. Esse eu tenho certeza absoluta que inibe a ação do criminoso. Pois, graças a Deus, assumiu um comandante da Brigada Militar do nosso município de Juiz, que está colocando os policiais na rua. E quando um comandante, uma autoridade, toma uma decisão acertada, nós deveremos reconhecer. E eu quero fazer isso da tribuna do parlamento. Enaltecer o trabalho do capitão Góes, que é o comandante hoje da Brigada Militar do nosso município, que está instituindo o programa Fechando o Quartel. Fechando o quartel, não para que os milhantes ajam e cometam os atos delituosos. Não. Fechando o quartel para colocar os soldados na rua, para policiar a nossa cidade, o nosso município. E tenho visto resolução extraordinária nesse programa desempenhado pelo comandante. Inclusive, vi ele mesmo, na rua, fazendo o trabalho ostensivo, fazendo o trabalho de prevenção, que é uma das funções primordiais da Brigada Militar. Eu tenho certeza absoluta que esse trabalho, que esse programa, vai dar muitos bons frutos, vai dar resultado extraordinário para a segurança da nossa sociedade. É muito melhor, vereador Andrei, Vossa Excelência, que é um defensor das câmaras de monitoramento. Eu concordo com ela, sim, mas já tenho dito que o que vai inibir a ação do criminoso é o soldado na rua. E o nosso comandante está fazendo exatamente isso. Inclusive, pensando num outro programa, muito importante, que é colocar no trabalho burocrático do quartel o civil, contratando civis para fazer esse trabalho burocrático, para liberar de vez por toda os soldados, os policiais, para atuarem na rua, na segurança da sociedade, na segurança, enfim, do nosso povo de Juiz. Quero, portanto, registrar esse ato importante de julgo ministrado pelo nosso comandante da Brigada Militar do município de Juiz. Terceiro ponto, senhor presidente. Eu fiquei muito triste e até revoltado com a atitude de uma servidora do município, um cargo de confiança, vereadora Rosane Teiroler, que exerce as suas atividades no telecentro aqui da Praça da República, que teve a audácia, a petulância de chegar lá no cantinho da Associação dos Aposentados, dos Idosos, e ofendeu os idosos aqui do nosso município. Vereador, veja bem, vereador Nutri, ofendeu os velhinhos, dizendo que eles estavam comunados com esse vereador, chamando inclusive de vereadorzinho, por estar propondo de que lá onde funciona o telecentro hoje fosse disponibilizado para a Associação dos Aposentados do nosso município. Eu quero, da tribuna da Câmara de Juiz, solicitar ao senhor prefeito Balim que exonere essa servidora. Exonere! Porque eu não admito ofensa à minha pessoa quando estou na defesa dos direitos de quem quer que seja, e muito menos admito que venha ofender uma categoria, que venha ofender os aposentados, porque querem um espaço maior para a sua associação. Se aqui eu propus, fiz essa indicação, para que o senhor prefeito estudasse a possibilidade de disponibilizar o local onde hoje funciona o telecentro para os aposentados, é porque eles tinham feito esse pedido a este vereador. E eu já levei ao senhor prefeito. Antes mesmo de propor essa indicação, eu já tinha conversado por telefone com ele. que eu ia apresentar essa indicação. Agora, não posso de jeito nenhum admitir que venha um CC, veja bem, um CC, um cargo de confiança, afrontar a Associação dos Idosos do nosso município. Tem que ser exonerado já. E isso eu vou cobrar do senhor prefeito municipal, sob pena de estarmos apoiando a atitude dessa natureza, que é nefasta, indignante. Que ninguém, creio, que vai dar um voto de confiança para uma atitude dessa natureza. Um quarto e último ponto, senhor presidente, senhores vereadores. Eu quero aqui, vereador Pitas, dizer que Vossa Excelência tem razão. É procedente o que Vossa Excelência disse hoje aqui nessa tribuna em relação às áreas que foram disponibilizadas para algumas empresas e que até hoje não se instalaram. Até parece que Vossa Excelência copiou o que eu ia abordar dessa tribuna, que era o mesmo assunto que Vossa Excelência abordou. Um deles. Foi disponibilizado área para Umbu, para a Associação dos Caminhoneiros, entre outras, que o tempo já venceu. E realmente não construíram e não vão construir nada. É lamentável? É. Porque eu, quando era secretário de governo, fiz o maior esforço possível para disponibilizar uma área para Umbu. Porque a proposta era extraordinária. Aliás, depois que eu vim para a Câmara, tiveram aqui os diretores desta empresa colocando todo o projeto que ia ser executado aqui no nosso município de Juí. Infelizmente, 2 anos se passaram e mais 2 anos se passaram e até agora esta empresa não veio para o nosso município e a informação que temos é que não virá. É lamentável porque são 300 empregos diretos que essa empresa ia disponibilizar. Um investimento de mais de 17 milhões de reais, o projeto apresentado pela empresa. Mas sabemos que dificilmente essa empresa virá para o nosso município. Então, esta área que foi disponibilizada, nós temos que redistribuir para outras empresas, sim. Assim também para a Associação dos Caminhoneiros, que eu já era contra, em tese, que fosse doado uma área do tamanho que foi. 7 hectares, se não estou equivocado, ou 5 hectares. 4, segundo que me informe. Mas é uma área importante, uma extensão muito significativa de área que foi disponibilizada e até agora também nada lá foi construído. Então nós temos sim, meu nobre e honrado líder do governo, se reunir novamente com o senhor prefeito para fazermos uma redistribuição, retomar novamente isso para o município e fazer a redistribuição para as empresas daqui que querem ampliar os seus negócios e buscarmos, logicamente, investimentos de fora do município e também de fora do estado e até de fora do país, por que que não? Agora, o que nós não podemos é deixar essas áreas realmente, né, vazias sem serem utilizadas. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais escrito no grande expediente, passamos ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Smansky, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadoras, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, faço uso da tribuna nessa noite de segunda-feira para falar sobre uma indicação que faço sobre o cemitério municipal que é o nosso município. Estive lá na manhã dessa segunda-feira e fiquei impressionado com a situação de abandono que se encontra aquele local. Falta de manutenção, pintura, acessibilidade ineficiente, inexistente ou inadequada, buracos, desvio no passeio, bancos quebrados, 3 lixeiras e muita sujeira mesmo. Me parece que é um desrespeito não só com os mortos que estão lá, mas sim com os vivos que lá vão para ficar mais perto do seu ente, dos seus entes, afinal, estando lá, mesmo que em memória, a gente se sente mais confortante, porque lá estão os restos mortais dos nossos queridos entes. E é preciso urgentemente humanizar aquele local. As pessoas que vão lá estão geralmente em momento de muita dor, e chegar lá e ver aquela situação, a casa eterna, né, dos restos mortais dessas pessoas que lá estão, naquela situação, é deprimente e me deixou muito, muito entristecido. Então eu peço providências do Executivo Municipal, urgente, afinal estamos aí, como o vereador Pitas bem disse, chegando perto do finados, faltam 1 mês e meio, 2 meses para chegar essa data, e não é só nos finados que há visitação naquele local. Muito lixo mesmo, convido até os nobres colegas, principalmente da bancada da situação, a ir lá, a presenciar. Eu estive também no cemitério Jardim, lá a situação de sujeira não está tão grave quanto eu encontrei no cemitério municipal. No cemitério lá do Jardim, o que mais me chamou a atenção foi a falta de acessibilidade para alguns túmulos, principalmente entrando à direita, onde nós temos ali em torno de 200, 300 metros e não se vê uma pedra para a calçada. E num dia de chuva como hoje, é impossível enterrar alguém lá sem se embarrar. Então, peço mais uma vez providências do nosso prefeito, afinal, uma cidade que não cuida dos mortos, certamente mostra o desprezo que tem com os vivos. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador César, da bancada do PSB.
Caros vereadores, vereadoras, nossa imprensa que está esta noite de segunda e semana farroupilha, uso da tribuna, meus caros, para falar que voltei de Porto Alegre da reunião do CRVA com esperança, com muita esperança, pela reunião que realizamos com o diretor técnico do Detran RS, senhor Hildo, senhor Túlio, com toda a representatividade aqui de Juí, do próprio Poder Executivo, e esse vereador representando a comissão especial criada aqui na Câmara. Quero dizer que a palavra final, com a presença do diretor-presidente aí do CRVA, senhor Lucas dos Santos, seu filho Gerson, e deixar registrado que ao final da reunião, após a explanação de cada um dos presentes sobre a situação da prestação de serviço aqui do CRVA, o seu Hildo, diretor técnico, nos deixou esperançoso, porque ele disse que o assunto CRVA de Juí não terminava naquela reunião e que a comunidade de Juí podia ter certeza que mais à frente ele daria boas notícias aqui para o nosso município sobre essa questão do CRVA, na melhoria da prestação de serviço, ou quem sabe, até na criação de um novo CRVA, e isso ele ficou numa reunião interna corporis fechada com o seu Lucas e mais o seu filho para tratar especificamente das precariedades levantadas lá nessa reunião por esse vereador, pelos representantes, pelo próprio representante do Executivo, o Fernando. Então, saí de lá muito contente, como eu disse, esperançoso, que dias melhores virão no que diz respeito a esta política pública tão importante. Mas eu também venho à tribuna, meu caro presidente desta casa, para tratar de uma angústia aí de uma senhora que me ligou hoje, e o Marion está presente, pode levar a sua unidade, já que tem recebido elogios, quem sabe pode dar uma força maior para essa senhora que ela está necessitando. Que na rua Paraná, esquina com a Crisanto Leite, tem um bueiro em péssimas condições, sinalização inadequada e que possivelmente pode ocasionar algum acidente e responsabilizar o município por omissão. Também ela me ligou hoje pela parte da tarde que ela insistiu junto à autarquia municipal de MEI e hoje tem um setor específico que é responsável pela iluminação pública, dizendo que na rua Paraná 358 com a 352 já fazem 3 a 4 semanas que tem uma lâmpada queimada e ela liga e liga, insiste e religa e sempre há uma desculpa para não realização, não troca de uma simples lâmpada no período noturno. Mas, meu caro Darcy Preto, eu quero te dizer uma coisa aqui do que diz respeito aos CCs. Este é um dos problemas. E este é um problema que você mencionava, permita-me chamar disso, que é um problema simples. Agora, tem chegado a este vereador, problemas gravíssimos de cargo de confiança. Inclusive, fui levado ao Ministério Público e levei a situação junto com o cidadão à delegacia de polícia com o delegado Possel. De cidadão, e nós estamos investigando isso, cargo de confiança do governo municipal, ligado ao Partido dos Trabalhadores, exigindo valores para organizar a documentação para prorrogar o prazo de concessão de terreno aí no bairro Lambari. Inclusive, levei o cidadão lá, veio e me denunciou essa situação. Isso sim é situação grave e o Ministério Público e o próprio delegado Possel estão investigando. Cidadão que já está de longa data, que vem fazendo esse tipo de exigência, exigindo dinheiro para organizar documentação e prorrogar prazo de concessão de terreno para a indústria. Do senhor de uma gráfica aqui do bairro Lambari, e nós estamos averiguando. Inclusive, esse senhor já passou em torno de R$1.000 na boa-fé, na ingenuidade, para esse cidadão. Estamos investigando. Isso é gravíssimo. Por isso que o poder público tem que começar a investigar a fundo, e qual é o papel que...
Tempo, senhor.
Qual é a função que os CCs, cargos de confiança, rigorosamente estão prestando ou fazendo. Exigir vantagem para organizar a documentação, isso é crime. É tipificado como crime. Em outra oportunidade, que não agora...
É o tempo, senhor presidente.
Nós vamos, só para encerrar, meu caro presidente...
O senhor quer acoplar o tempo de líder?
Já estou terminando. Em outra oportunidade, presidente, 10 segundos, nós traremos mais informações acerca dessa situação lamentável, que está ocorrendo aqui no nosso município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Denúncia grave, senhor vereador. Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador Aldair Luiz, da bancada do PT.
Senhor presidente, a gente retorna a essa tribuna para algumas colocações, alguns elogios e questionamento também. Em relação à colocação do nosso colega Pitas, eu gostaria de só dar umas palavrinhas. Em relação à coordenação de proteção animal, esse vereador foi um que trabalhou como líder comunitário na montagem, artigo por artigo, no qual aprovamos também nessa casa, e sou um parceiro em defender a aplicação dela o mais rápido possível, porque chega demandas para mim, a todo momento, principalmente essa semana, em maus tratos aos animais, principalmente, poderia citar vários exemplos dessa semana que passou. E eu acho que a população juense deve se conscientizar em relação aos seus atos e as posses desses animais. Em relação à consideração sobre o cemitério, a gente propôs também um projeto inovador para Ijuí, que seria os cemitérios verticais, colega André, que terminaria com esse problema e não ficaria como estamos aí com alguns problemas a mais. Em relação ao cemitério lá da linha 3, colega e companheiro, não é do Poder Executivo Municipal, é de uma entidade privada particular, é de uma comunidade evangélica luterana que é responsável por aquele cemitério, então por isso que eles cobram valores e são responsáveis para a manutenção e etc. daquele local. Então não é da esfera e é de conhecimento de todos os delitos que ocorrem naquele local, os moradores já colocaram para nós também, e é de outra série. Em relação ao meu colega da Chipete, o senhor colocou muito bem em relação à segurança pública, do nosso companheiro e colega, o capitão Góes, e também ele vem fazer um trabalho, fez um belíssimo trabalho em relação à parte de corpo bombeiro, e começou com um trabalho inovador aqui, e o senhor, eu gostaria de colocar mais um trabalho que vai começar em atividade, já começou trabalhando com as patrulhas ambientais do nosso interior. Então essa patrulha rural é uma patrulha que o nosso plano de governo do Balim e Bira, ele lançou essa patrulha ambiental e ela não está em execução na realidade. E o capitão Góes se pontificou em começar a funcionar, ela já está funcionando com a inibição desses roubos que estão ocorrendo no interior nosso. Então é lamentável essa questão de roubalheira do nosso interior e com a passagem da polícia realmente vai inibir esse companheiro a fazer esses delitos. Em relação a essa patrulha ambiental, isso aí é um novo trabalho do nosso problema do governo. Em relação à nossa querida e companheiros que organizaram a Tecnova, a gente participou nesse evento lá embaixo, a nossa Unijuí, Sindiloja, ACI, Prefeitura Municipal, foram os órgãos que promoveram esse evento. Foi um evento de bastante êxito, bastante produtivo, no qual eu participei de todas as palestras, todos os eventos, e vai ser realmente uma alavanca para esse pró-desenvolvimento do nosso município, que está aqui com essas discussões de problemas de parte territorial, infraestrutural, e não de inovação e de tecnologia. Então nós precisamos avançar realmente e ter uma participação um pouco mais da comunidade juiense em relação ao todo. A Tecnova está de parabéns, principalmente em comando da Unijuí, com o nosso reitor Martinho, e puxou, os encaminhamentos finais foram para que daqui 30 dias, novamente, a equipe organizadora e mais a empresarial vão dar prosseguimento a esse trabalho para a implantação no nosso município, principalmente na nossa cadeia do leite, em busca de selo de qualidade, de aplicação dela, no crescimento, como já aprovamos um projeto antes aqui nessa casa. Então a bacia do leite precisa avançar muito mais, mas com bastante tecnologia, inovação. Precisamos realmente empreendedores ousados que venham colocar e botar seus talentos a funcionar nessa bacia que tem que ser explorada dentro do município. Para isso, temos aí incubadora e outras ferramentas que vão nos auxiliar. Então, esse é um desafio da bacia leiteira. O pessoal de Minas colocou muito bem, dona Helena, em relação à bacia leiteira. O queijo artesanal de Minas, que é o popular do Brasil hoje, foi uma barreira muito grande no passar dos anos para que seja implantado. Aqui em Juiz, é uma barreira para nós implantar, para invasar o nosso leite in natura para trazer para nossas crianças. Imaginem só, para fazer o nosso queijo artesanal. Senhor presidente, gostaria que apresentasse a liderança.
Eu só pedi silêncio aí, não terminou o seu tempo ainda.
Em relação a essa parte, a parte do queijo artesanal, meus colegas, gostaria que voltasse à cultura da nossa avó, do nosso nono, da nossa nona, lá do tempo antigo, onde apenas eles tinham uma vaquinha, dona Helena, que poderia produzir só apenas um queijinho ou dois queijinhos. Precisa 10 litros de leite para fazer um queijo. Tem gente que não colhe um de leite. Eu citei anteriormente a quantidade de leite aqui também. Para que... E essas pessoas não têm. Lá em Minas era isso. Vamos falar aqui, foi o que ele colocou lá, porque aqui a gente sabe que a realidade é a mesma coisa. Se produzia o queijo com bastante dificuldade em qualquer
será
espaço.
Será acoplado, vereador, o tempo de liderança da bancada?
Obrigado, meu querido presidente. E essa questão de cultura, ela foi vencida as barreiras lá em Minas, com a promotoria pública, onde o promotor público lá tomou peito da situação e flexibilizou a legislação, fizeram uma legislação para que realmente esse selo de qualidade viesse trazer os produtos para as mesas de todo mundo. Esperamos que aqui no nosso Rio Grande também ocorra isso, meu presidente. Nós já assustamos muito e a promotoria pública deve também tomar peito. Essa casa já fez aqui trabalhos para que realmente viemos flexibilizar essa implantação desse sistema, mas, oxalá, logo nós vamos chegar lá. Não é uma coisa de um dia para outro. E falando em cultura, meu colega ex-patrão do CTG, a gente, com abril essa semana Farroupilha, gostaríamos de dar os parabéns para a abertura da Semana Farroupilha, para todas as casas onde a gente está participando. Gostaria de parabenizar também o bairro Modelo, que leva um exemplo para todos os demais bairros que tem aqui em Juí, que o bairro Modelo é um exemplo. Se tu sai desfile lá e muito bem organizado. A gente teve lá o fim de semana, teve 30 entidades participando do desfile do bairro Modelo, mostrando as qualidades do bairro Modelo e a cultura daquele bairro. E toda a cultura daquele bairro. E espero que no próximo ano outros bairros também se incorporem e façam a mesma coisa. E vamos semeando essa cultura através dos nossos galpões, nossas CTGs, de chão em chão, contando história, e um bom desfile para o dia 20, no encerramento da nossa Semana Farroupilha aí. Oxalá, se cada peão, cada patroa, cada prenda, contar uma história para o seu filho, para o seu neto, nós vamos ter realmente mais cultura no amanhã, e não vamos cair nessa parte aí que a brigada tem que fazer a segurança de todo mundo. Eu acho que a cultura muda a segurança pública de qualquer sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda no espaço do pequeno expediente, com a palavra o vereador Marcos César, da bancada do PDT. Lá vem o Marcos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos prestigia nesta noite de primavera, né? Mas tanto quanto fria. Senhor presidente, eu acho que nós temos um grande desafio aos próximos dias, relacionados principalmente ao evento que ocorreu na última semana, na edição da última Tecnova. Importante que nós possamos, através da comissão organizadora da última Tecnova, trazer um relatório sucinto com relação àquilo que foi encaminhado, que foi palestrado, que foi decidido e encaminhado na última semana. Para que nós possamos aí sim efetivamente ter resultados positivos com relação à edição dessa feira. Entendemos que foi produtiva, tinha um outro norte com relação àquilo que vinha sendo proposto nos últimos anos, então ainda acho que nada mais justo de nós encaminharmos um ofício à direção organizadora deste evento, que eu acho que vai trazer resultados positivos, sim, ao município de Juí, para que nós possamos, através das comissões permanentes, ouvir a direção da comissão organizadora para que possa trazer esse resultado que tanto nós queríamos, que era a formação e de políticas públicas voltadas à nossa região e que efetivamente possam sair do papel através dessas políticas públicas organizadas pela Tecnova. Também gostaria de parabenizar a comissão organizadora do desfile cívico do último 7, dia 7 de setembro, que teve na rua Benjamin Constante participação de diversas escolas, participação de entidades de representação, nosso 27 CAC, Brigada Militar, Bombeiros, enfim, um desfile que eu acho que saiu a contento. E também a comissão organizadora da Semana Farroupilha aí, que traz novamente o desfile do dia 19 para a rua Benjamin Constante. Dia 19, 20, 20, visto. Que traz novamente o desfile para a rua Benjamin Constante. Eu acho que era um marco do nosso município, o desfile da Semana da Pátria e o desfile do 20 de setembro na rua Benjamin Constante. Eu acho que iniciativa que tem que ser louvada, uma experiência que fizemos no ano anterior na Avenida 21 de Abril e que retorna então a Benjamin Constante. Por fim, senhor presidente, gostaria de fazer alguns e tecer alguns comentários acerca das áreas cedidas pelo município de Juí a empresas, indústrias, distribuidoras, prestadoras de serviço, em diversos locais no município de Juí. Eu acho que nós temos, enquanto legisladores, o dever de fazer essa fiscalização com relação às áreas que são cedidas a essas empresas e que não implementam as suas atividades econômicas dentro de um prazo regimental legal através das leis de concessão de áreas. Mas também temos que ter o cuidado de que essas empresas possam efetivamente, através da legislação que nós regramos e que tem uma legislação no município, com relação a essas cedências. Infelizmente, nós tivemos áreas que foram cedidas, e isso, quem sabe, não seja de conhecimento de todos, principalmente as margens da BR-285 nas imediações da antiga SEASA. Aquelas áreas que foram cedidas às empresas, elas têm algumas irregularidades. Falo isso com conhecimento de causa, até porque encaminhei um projeto de engenharia a uma das empresas beneficiadas, mais especificamente a SCAMI, e que teve o seu projeto não aprovado pelo DENIT em função de que a demarcação daquela área estava em desacordo com aquilo que efetivamente estava no mapa da legislação que foi aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores. Então aí não vem a culpa daquele que recebeu a concessão, isso todas aquelas empresas tiveram problemas, tipo Ambu, tipo Cerelos, outras empresas que foram beneficiadas e que estão num processo de readequação dessas áreas, demarcação novamente a serem efetuadas por aquelas empresas. Inclusive a SEASA tinha problemas com relação à sua demarcação, e isso foi corrigido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, e que efetivamente poderão ser implementadas as suas ações, as suas obras a serem implementadas por aquelas empresas que foram beneficiadas. Mais um minutinho, senhor presidente, encerro a minha fala e dizer de que se existem alguns casos e que envolvem cobrança de valores com relação a alguma documentação, algum encaminhamento que seja de algum servidor do município de Juí, isso tem que ser muito mais amplamente discutido por nós legisladores. Eu não acredito que a denúncia veio e partiu de um legislador e que até então não tenha feito algum outro encaminhamento para que nós possamos efetivamente buscar os devidos culpados. Até porque que aquele que muitas vezes denuncia, ele tem que provar, sob pena de muitas vezes ser responsabilizado por isso.
Tempo, senhor.
Porque nós queremos, eu gostaria de acoplar minha comunicação de liderança, senhor presidente. Só para mim,
senhor vereador.
Até porque senão fica o dito na tribuna e isso se propaga através dos meios de comunicação, aqui um mês, dois meses, isso fica no esquecimento. Então, nós, quando nós denunciamos, nós temos que ter efetivamente provas daquilo que estamos denunciando e responsabilizar aqueles que efetivamente são os responsáveis por esses atos que não são da gestão, não são daquele que está fazendo a gestão pública. São atos isolados. E por fim, senhor presidente, agora até entendendo que muitas entidades do nosso município buscam espaços públicos de responsabilidade ou de propriedade do próprio município de Juí, mas eu tenho uma opinião formada a respeito disso com relação à questão de cedências. Nós temos que começar a repensar esse negócio. O dar pelo dar, o simplesmente encaminhar, eu não faço política dessa forma, entendo que cada um faz da sua forma, entendo que espaços públicos podem ser usados por entidades que não têm fins lucrativos, mas nós temos que ter um olhar um tanto quanto diferente com relação a isso. Nós temos muitos espaços hoje que o executivo loca, paga para isso e que efetivamente tem um custo e quem paga é o cidadão de Juí. Em detrimento, muitas outras entidades recebem benesses, recebem benefícios através de espaços públicos e que efetivamente não buscam aquele resultado que é o resultado que deveria ser em detrimento ao coletivo e muitas vezes está sendo utilizado em detrimento do individual. Então é nesse sentido que eu acho que nós temos que abrir uma discussão. Eu sei que vão vir projetos a esta casa que vão ser de concessão de espaços públicos a entidades, muitas delas sem fins lucrativos, mas nós temos que fazer uma análise muito mais ampla daquilo que é a concessão para que efetivamente o resultado seja um resultado de coletivo e não de individual. Era isso, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente.
Azar, Marco, velho. Ainda no pequeno expediente, com a palavra, vereadora Helena Marder, da bancada do PDT.
Senhor presidente, colega Rosane, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Eu estou nessa tribuna para parabenizar o município, o executivo, principalmente a Secretaria de Obras, Secretaria de Cultura, pela tarde de sábado, onde foi entregue a chama para todos os patrões e peões do nosso município, onde eu tenho um filho que também é patrão de um piquete, e que logo após o desfile, onde saiu a gauchada, que foram cada um levar suas chamas para os seus espaços, veio uma retro, um caminhão-tanque, e quero aqui cumprimentar o Acácio, que a gente chama o Vermelho, com a sua equipe, varreu todas as ruas onde passaram os cavalos, a retro recolhendo, e logo após o caminhão de água, o caminhão-tanque lavou toda a Praça da República, toda 15 de novembro, em frente aonde os cavalos esperaram que os seus patrões ganhassem as chamas. E que eu achei assim um trabalho que foi questão de meia hora, a praça estava entregue à comunidade, as ruas estavam limpas, abertas para o trânsito, e que as crianças podiam muito bem caminhar, tranquilo. E foi eu só lamento, senhor presidente, que não tinha ninguém, nenhum legislador na tribuna. Eu não tenho hábito de ir na tribuna, se não sou indicada, e também gosto de ficar no meio fio para ver os meus passarem, né? Mas eu acho que o Poder Legislativo tem que ser representado nessas ocasiões. E dizer que também toda a exposição de artesanato que esteve na praça. A praça não é bonita se não tem pessoas. E a praça estava lotada de pessoas. É do povo, é. A praça infantil, as crianças disputavam espaço nos brinquedos. Era a cachorro-quente ali no Galpão Crioulo, que foi um prédio, aquele Galpão Crioulo de tão grande que ficou bonito, né? Então, para toda semana a gauchada ali chegar e comprar e gastar e, enfim, festejar junto com os peões e as prendas. Eu gostaria, assim, que também nós nos revezássemos nos salões, nos CTGs, para que que nós fizéssemos a nossa parte, não sei, que como esse ano nós não podemos fazer a nossa sessão solene, como o colega Busnello tinha sugerido, mas por causa da campanha política não é possível, que nós façamos um rodízio de visitações a esses espaços. Nós logo após aqui vamos para o piquete do Quatro Figueiras, que é o nosso, vamos jantar um entreveiro lá com a turma, o que é muito gostoso. A gente, então, como diz o Aldair, temos que cultuar as nossas tradições e que nós no dia 20 estejamos na praça para aplaudir os nossos peões, prendas, piquetes, CTGs e os nossos visitantes, que também a gente sabe que vem cavalariando de toda a região para desfilar em Juiz. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.